em dezembro de 2016 até 2017, no mês de fevereiro. Nesse período, foi plantado então 75 mil hectares de soja.
Este é Adriano Marasquim, presidente do Sindicato Rural de Santarém. Ele falou durante o seminário Logística Portuária no Oeste do Pará, Perspectivas e Desafios, realizado na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, no início de agosto. Em ambiente em que as tensões locais se mostraram bastante evidentes, o representante dos produtores de soja falou sobre a grande quantidade de sacas de soja colhidas em pouco mais de um ano, bem como sobre quanto isso representa financeiramente para a economia local, e acredita que ainda é possível expandir muito mais as lavouras no entorno de Santarém.
A gente pode chegar a plantar 600 mil hectares de terra na nossa região, que está lá, pronto, área degradada.
Mas a migração para as periferias urbanas é um dos efeitos do avanço do agronegócio exportador de soja, principalmente no oeste do Pará, sobre as populações locais. Santarém, a maior cidade do interior da Amazônia, com mais de 300 mil habitantes, é um caso emblemático nesse contexto. Padre Guilherme Grisales, coordenador da Pastoral Social da Diocese de Santarém, conta o que vem ocorrendo na região antes mesmo da implantação do Porto da Embrapes.
O Porto da Embrapes já trouxe já conflitos. Começaram a fazer umas compras aí da posse de terra. As pessoas estavam inseguras de ficar lá. E começou também uma especulação imobiliária, intimidando as pessoas que tinham que vender se não perdiam as coisas, porque não tinham posse.
Situada no encontro dos rios Amazonas e Tapajós, Santarém está equidistante das duas metrópoles da Amazônia, ao leste Belém e ao oeste Manaus. A cidade também está numa das pontas da BR-163, rodovia que liga norte e sul do Brasil e que no estado do Mato Grosso atravessa um mar de soja. Gilson Rego, coordenador regional da Comissão Pastoral da Terra, explica o que a soja significa para as comunidades acompanhadas pela CPT.
As comunidades que nós acompanhamos aqui na Diocese de Santarém, todas elas vivem a cada dia, a cada ano, o conflito provocado pela produção da soja, que a cada ano abre novas áreas.
Santarém é onde se esbarram os interesses do agronegócio, de um lado, e do outro, as lutas dos movimentos sociais em defesa da gente e da cultura amazona. O resultado, por enquanto, é um empate.
O Porto da Embrapes ele vem para favorecer um determinado tipo de atividade, né? Uma atividade que vem trazendo aí preocupações para os moradores locais, principalmente, dentre outras coisas, porque limita a acesso a algumas áreas que são importantes, né, para a manutenção dos seus modos de vida.
Esta é a opinião de Judite Vieira, advogada e professora da UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará. Há mais de 3 anos que projetos de portos, aliados a setores empresariais de Santarém, incluindo mídias e políticos locais, buscam autorização para se instalar na região do Maicá. Desde então, das 3 empresas que vinham anunciando projetos de portos, 2 ainda seguem tentando construir seus terminais portuários. Uma delas é a Santarena Embrapes. Totalmente privada, a Embrapes foi criada com o propósito de encaminhar um único projeto, o Porto do Maicá. Seu proprietário é Pedro Riva, produtor de soja residente em Sorriso, no interior do Mato Grosso.
Por exemplo, se você tiver uma plantação de soja e não quiser exportar por um porto de Mantrade, você pode chegar com o seu peixe e exportar pelo porto dele.
Ito Braga de Moraes é um engenheiro civil e naval que coordena o projeto do Porto da Embrapes. Ele também é professor da UFPA, Universidade Federal do Pará. A FADESP, fundação da UFPA, foi contratada em 2013 para fazer o RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental. O estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental do Porto da Embrapes estão publicados no site da SEMAS desde outubro de 2015, quando então foi concedida a licença ambiental autorizando o empreendimento. No entanto, o projeto da Embrapes ainda não saiu do papel. Ito de Moraes explica o motivo.
O que está faltando é o licenciamento, que já está pronto, está na SEMA, está por uma questão dos quilombolas, que está parado. Mas se resolver esse problema junto ao Ministério Público, aos quilombolas. O projeto anda.
Dileudo Guimarães é do Quilombo de Bom Jardim, no entorno do Maicá. Ele também é presidente da FOX, a Federação das Organizações Quilombolas de Santarém.
A gente vê que esse empreendimento ele vai afetar nós aí diretamente e vai causar prejuízo também para o mercado, né, aqui em Santarém, porque o Maicá ele é uma geração de renda para os pescadores e também ele ajuda na alimentação aqui para as comunidades, para o povo de Santarém.
Em janeiro do ano passado, a FOX enviou questionamentos sobre o RIMA ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e a SEMAS. A federação reivindicava a aplicação da Convenção 69 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A Convenção 69 prevê a realização de consulta prévia, livre e informada para povos tradicionais quando houverem medidas administrativas que possam afetá-los. Indígenas e quilombolas são reconhecidos pela legislação brasileira como povos tradicionais. Representando a colônia de pescadores E20, na condição de diretor de relações públicas, Jucenil Coelho explica.
Nós temos ali em torno do Lago do Maicá pescadores associados das E20, uma faixa de 1.500 pescadores que sobrevivem e trazem sua produção diariamente para os mercados de Santarém. É por isso que a nossa luta, como liderança dos pescadores, de manter esses empregos lá, desses pescadores, porque eles não sabem fazer outra atividade.
Além das comunidades tradicionais que vivem e exercem a pesca e o agroextrativismo no entorno do lago, parte da periferia urbana de Santarém também é vizinha ao Maicá. São bairros recentes, com infraestrutura precária, sem saneamento básico, sem calçamento e com pouquíssima regularização fundiária. É justamente nesses bairros que surgem também lideranças comunitárias que defendem o projeto. A engenheira agrônoma e professora da UFOPA, Daniele Wagner, analisou os argumentos dos defensores do porto no Maicá. Ela comparou os discursos dessas lideranças e os dos grupos empresariais interessados no projeto.
Os discursos eles se repetem, têm a mesma linha de raciocínio. O que tem sido usado principalmente é de que esse empreendimento vai gerar emprego e renda, no sentido de legitimar a criação desse porto como alternativa a uma situação, né, de crise econômica que Santarém vive. E isso tem sido usado para cooptar as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade para ser favorável ao porto.
No entanto, outras lideranças comunitárias não apoiam a instalação de portos no Maicá. É o caso de Erlan Adler, presidente da Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém, a FANCOS.
Esses projetos são todos trazidos do centro-sul do Brasil para a região norte, que sempre foi considerado o almoxerifado, não só do Brasil como do mundo. O próprio caboclo está se conscientizando dos seus direitos. E é o próprio caboclo que tem que discutir. A discussão da forma de economia, da forma de desenvolvimento, ela tem que ser conjunta, um respeitando a especificidade e o território do outro.
Pressionada pelo agronegócio, que pretende fazer dela um polo exportador de soja e importador de agroquímicos, por meio de grandes portos, Santarém tem pela frente o desafio de encontrar e consolidar alternativas econômicas que não prejudiquem o seu equilíbrio socioambiental. De Santarém, no Pará, para a Rádio Agência Brasil de Fato, Bob Barbosa.